Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
Jeremias Felipe integra Justiça Ambiental, organização de Moçambique, que pertence desde 2008 à Federação Ambientalista Amigos da Terra Internacional, e durante esses dias está participando na Escola da Sustentabilidade da Amigos da Terra da América Latina e Caribe, que desenvolve-se no estado do Rio Grande do Sul. Para o ativista moçambicano, o diálogo com os pares latino-americanos é muito valioso, já que o sistema capitalista ganha terreno em todo o mundo e há uma propaganda muito crescente de exploração dos recursos naturais. Todo este panorama precisa de uma presença maior das organizações sociais que trabalham com as populações mais atingidas e defendendo os recursos, o maior patrimônio das comunidades e nosso. Na Escola da Sustentabilidade tem participado organizações brasileiras como o Movimento de Atingidos por Barragens e o Movimento de Trabalhadores Sem Terra. Em relação a esses movimentos, Jeremias destacou a formação política que a América Latina tem a oportunidade de oferecer a seus militantes em termos de organização e orientação política. O ativista também referiu-se à situação que vive seu país. Neste momento, Moçambique vive sob um fogo cruzado por causa dos interesses dos grandes megaprojetos internacionais e as multinacionais têm a facilidade de entrar no país para começar a atuar. Como exemplo disso, Jeremias falou da futura exploração de carvão mineral na região central de Moçambique, que será levada adiante, entre outras, pela transnacional de origem brasileira Vale do Rio Doce.
A Rádio Mundo Real está no assentamento CP Tiaraxu, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, aqui bem em Viamão, perto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E tem alegria de estar junto a Jeremias Felipe. Ele é integrante de Amigos da Terra Moçambique, da organização Justiça Ambiental, e está aqui participando da Escola Sustentabilidade. Primeiro, Jeremias, é um gosto realmente estar falando com você.
Gosto é todo meu, é muita satisfação da minha parte estar a participar na 4ª edição da Escola de Sustentabilidade dos Amigos da Terra da América Latina e Caribe. É uma experiência interessante quanto a mim e para a organização, e essencialmente pelas experiências, pelos conhecimentos que estão a ser transmitidos aqui. Eu penso que é uma experiência muito valiosa, que acredito que tanto para a justiça ambiental como para Moçambique será muito bem-vinda, e poder transmitir esses conhecimentos para promover a sustentabilidade da terra.
A gente pode se perguntar, Moçambique, como é que um africano está participando da escola? Conta para a gente então como é que surgiu esta possibilidade.
Esta possibilidade de participar dos Amigos da Terra surge depois da justiça ambiental, desde o ano passado, ter a oportunidade de fazer parte dos Amigos da Terra Internacional e ter participado em Honduras. E desde o ano de 2008 tem feito trabalhos conjuntos com os Amigos da Terra Internacional, e nessa perspectiva a Organização Justiça Ambiental propôs para que eu representasse a Justiça Ambiental, os Amigos da Terra Moçambique, nesta formação, e pudesse, a partir desta experiência, a partir dessa escola, ter os conhecimentos, as experiências que estão a ser transmitidas aqui, e também poder compartilhar um pouco aquilo que tem sido o trabalho da Justiça Ambiental, dos Amigos da Terra Moçambique, para com os companheiros ao longo destes dias.
Jeremias, estamos chegando, já estamos pertinho do final da escola, hein? Se você tiver que fazer um resumo dos principais conhecimentos, ou mais que conhecimentos, reflexões que você pode sacar da escola, o que é que você diria?
Em primeiro lugar, diria que a experiência mais importante que eu tive ao longo desses dias é que, um pouco por toda a parte, um pouco por todo o mundo, o sistema capitalista está ganhando terreno. Há uma propaganda muito crescente de exploração dos recursos naturais, e que isso precisa de nós, dos movimentos sociais, dos Amigos da Terra, uma cada vez mais preparação para que façamos desta expansão um campo de luta em que nós possamos ser vitoriosos, certamente, numa formação com as populações mais atingidas, defendendo os recursos que são o maior patrimônio para as comunidades, para nós que dependemos desses recursos.
Jeremias, você acha que também, desde o ponto de vista da formação política, tem ganhado terreno com a oportunidade da escola?
Muito. Eu, particularmente, a mim, os Amigos da Terra Moçambique sairão certamente a ganhar com esta formação política, porque são poucas oportunidades de ter uma formação política deste nível, desta categoria, em que eu confesso que tive os meus professores, os meus facilitadores desta formação política, e para mim é a primeira que estou a ter, e certamente que é muito valiosa, pelos conhecimentos ao longo de quase todos esses 10 dias ou um pouco mais, são várias experiências de todos os países, de todos os quadrantes, e acima de tudo saio desta formação com uma clareza em termos de orientação do trabalho que tenho que fazer ao longo dos próximos tempos.
E você tem aqui, teve a oportunidade de estar perto aí do MST, da gente do movimento dos atingidos pelas barragens daqui do Brasil, de importantes movimentos sociais. Qual é uma reflexão, uma ideia que você tem sacado, digamos, dessa oportunidade de estar perto dos movimentos sociais dos mais importantes da América Latina, né?
A experiência importante, eu até há pouco tempo estava a comentar com a Marília, que é uma militante, um membro militante do MST muito forte. Eu estava a comentar que uma das coisas que me encantou aqui é esta clareza, esta formação política que aqui a América Latina tem a oportunidade de oferecer aos seus militantes em termos de organização, em termos de orientação política, na sua ação associativa, na sua ação pelo crescimento em termos associativos. Eu penso que este é o mais importante, poder estar aqui, estar na América Latina, onde os movimentos sociais são muito bem organizados, têm uma orientação clara daquilo que é a sua ação e, principalmente, distingue entre o campo de ação dos movimentos sociais e onde é que começa o inimigo, que é o capitalismo, acima de tudo.
Jeremias, vamos virar um pouco aí esta fala para ir para Moçambique, né? Para ir um pouco longe daqui. Quais são os principais conflitos ambientais e sociais que seu país está vivendo, morando, está atravessando neste momento?
Neste momento, Moçambique vive sob um fogo cruzado pelos interesses dos grandes megaprojetos internacionais e que, pela política que tem sido promovida em Moçambique de propaganda e desenvolvimento, as empresas, as multinacionais têm facilidades em entrar em Moçambique e começarem a atuar. Neste momento, diria que uma das variantes dos conflitos sociais e ambientais de Moçambique tem a ver com a exploração do carvão mineral, que será feita na região central de Moçambique, por empresas como a Vale, que tem capitais metralmente brasileiros. E como...
Você está falando da Vale do Rio Doce, né?
Sim, Vale do Rio Doce, que está presente em Moçambique desde 2004 e que vai explorar uma das maiores bacias não exploradas do mundo, estimadas que tem potencialidade de ter 6 bilhões de toneladas de carvão mineral não explorado.
E, Jeremias, vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto aí da exploração de carvão mineral. Tem essa presença aí da Vale do Rio Doce, essa importância, né, que você está falando de uma corporação transnacional, mas que é de origem latino-americano, não como passa geralmente com nossos países que são de origem europeu ou norte-americano. Como que a gente, o comum da gente lá no Moçambique, vive esta nova situação com esta empresa, né?
Neste momento vive-se uma indignação, uma total indignação, porque Moçambique vivia, os moçambicanos vêm a América Latina, vêm o Brasil como sendo uma aproximação em termos de experiência, em termos de luta, e não esperava que fosse uma das empresas da América Latina a fazer o que tem estado a fazer em Moçambique, porque nesta altura, depois de uma forte propaganda de que a empresa Vale do Rio Doce traria desenvolvimento, traria emprego, as pessoas estão totalmente frustradas e começam a ficar revoltosas com as ações da Vale. Neste momento, por exemplo, há mais de 1.500 famílias que foram expropriadas das suas terras, as suas propriedades foram destruídas, não tiveram a possibilidade de negociar diretamente com as empresas, e todas as promessas que foram feitas com a Vale não estão a ser cumpridas neste momento. Então, penso que é um sentimento, os moçambicanos começam a ter um sentimento que, afinal de contas, ao invés de termos um aliado, ao invés de termos uma América Latina mais próxima de nós, estamos a ser alvo da América Latina, como dizem e começa a ser veiculado, estamos a ser uma plataforma de expansão do subimperialismo da América Latina, particularmente do Brasil.
Entendo. Já tem começado aí os trabalhos da exploração da Vale?
Sim, os trabalhos da Vale já começaram precisamente este ano e numa escala muito reduzida, porque ainda estão no processo de instalação do seu parque. Mas está previsto que a Vale comece a produzir com toda a máxima força no final deste ano, e aí poderá produzir anualmente 26 milhões de toneladas de carvão, 26 milhões de toneladas, dos quais 11 são os que serão exportados para o mercado internacional. E, inclusive, uma parte será para alimentar as siderurgias do Brasil.
E vocês já têm feito em justiça ambiental, talvez em parceria aí com outras organizações sociais do país, algum estudo dos impactos ambientais e sociais que poderia ter este projeto?
Porque sim,
já está tendo, né? Não sabem?
Sim, já está tendo, e a justiça ambiental está num processo, desde os finais do ano passado, está num processo de levantamento de dados preliminares, porque na verdade ao nível de Moçambique o acesso à informação é muito complicado, mas a justiça ambiental já iniciou um estudo de levantamento de dados para apurar os reais impactos, e foi nesse contexto que em abril deste ano a justiça ambiental foi convidada a fazer parte do encontro internacional dos atingidos pela vaga que decorreu no Rio de Janeiro. Então a justiça ambiental tem os primeiros dados que indicam que as promessas de desenvolvimento, as promessas de emprego, as promessas de respeito pela vida e ética e transparência que a Vale preparou no início não passam de pura mentira, não passa de uma pura propaganda, porque no terreno constatamos que nada das promessas que a Vale fez tem sido cumprido. Aliás, temos detectado também que mesmo ao nível dos acordos que a Vale fez com o governo, não se acessa, ninguém sabe claramente que tipo de acordos fez para a exploração de carvão mineral em Moçambique.
Jeremias, você falava outro dia, se eu mal não estou lembrando, que é muito pequeno o porcentagem da população moçambicana que tem acesso à energia. E, sin embargo, o país está gerando energia, mas vendendo para a África do Sul. Como é este assunto? Conta um pouquinho.
Esse é um dos grandes dilemas, não é? Porque neste momento só 14% da população moçambicana tem acesso à energia. Só para ter a mínima ideia, Moçambique somos 20,3 milhões de habitantes e apenas 14% desses habitantes têm acesso. Paradoxalmente, Moçambique é um dos países da África Austral que tem uma das maiores barragens do mundo, que produz 2.075 megawatts, mas que a maior parte dessa energia é exportada para a África Sul, e que neste momento também há uma perspectiva de se implantar uma segunda hidrelétrica com capacidade de 1.500 megawatts, mas totalmente virá também para satisfazer os interesses da África e não dos moçambicanos. Esse é um dos grandes problemas da matriz energética do país, que está totalmente virado para os interesses dos países estrangeiros e não para as necessidades das populações moçambicanas.
Bem, Jeremias, se você tivesse que fazer assim como um rápido resumo a nível africano, sei que é um continente grande, né, importante, com muitos países, mas você está nombrando agora o setor energético, tem algum outro setor que você gostaria de dizer que é um dos mais importantes quando você fala de injustiças ambientais, injustiças sociais, impactos nos seus países? Você poderia fazer assim como nombrar dois, três setores que são dos mais importantes, que estão causando impactos graves na região hoje?
Em termos de impactos graves, para além do setor energético, é em termos da extração dos recursos florestais, por exemplo. A África encontra-se totalmente invadida pela China, pelos países europeus, que estão retirando totalmente toda a madeira de África e que estão extinguindo todas as florestas nativas dos africanos, que normalmente são a base de sustentação dos povos africanos. Esse é um dos setores. O outro setor tem a ver com o petróleo. Temos muitos casos do Congo, da Nigéria, em que o petróleo é extraído e que as populações locais são criminalizadas, são conflitos permanentes. Penso que são dois setores neste momento que estão a criar fortes impactos negativos para os povos africanos e que não beneficiam as próprias pessoas da África.
Você tem alguma informação aí com o que tem a ver com o mercado de carbono, Jeremias, na região?
O mercado de carbono, a informação que eu tenho é que começam a aparecer empresas interessadas em fazer o sequestro de carbono. E em Moçambique, por exemplo, tenho conhecimento de que já começou a fazer o sequestro de carbono por uma empresa que incentiva que as comunidades locais façam plantio de eucaliptos e pinheiros em detrimento de produção alimentar, e em benefício destas comunidades são pagas uma pequena porção em dinheiro. E isso tem prejudicado certamente a sua dieta alimentar, a sua soberania alimentar. No caso de Moçambique, no caso africano não tenho muita informação, mas em Moçambique já está começando a acontecer esse caso.
Tem um link aí com o que está passando na América Latina, né? A mesma coisa, com esses cultivos para captura, que eles chamam de captura e armazenamento de carbono, né? Tem um link aí com a América Latina, está passando a mesma coisa.
Penso que a partir desta escola, a partir dessa experiência aqui, poderemos consolidar essas perspectivas de análise e estarmos atentos ao que está acontecendo tanto na América Latina como em África, porque começamos a ter quase casos semelhantes, mesmo em termos de exploração do carvão mineral, mesmo em termos de atuação das empresas, próprio Rio Doce. Afinal, nós constatamos que tanto na América Latina como em África tem mesmo comportamento. Não é o fato, não estão a fazer apenas na África, também na América Latina. A América Latina sofre quase os mesmos impactos que estamos a sofrer na África.
Rádio Mundo Real, as vozes dos povos para o mundo.